O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Segunda hora da Tribuna Desportiva, já vamos falar de ciclismo dentro de alguns instantes com o José Poeira, antigo selecionador nacional masculino, mas antes disso, Henrique, vamos continuar a falar um bocadinho do sorteio da taça. Bom, não tem a ver com o sorteio da taça, as declarações, foi depois do embate diante do Havre, mas ainda assim tem a ver com o presidente do clube que o Lusitanos vai defrontar. Ouvimos o presidente do Lusitanos, Gabriel Batista, e agora vamos ouvir o presidente do Lille.
Sim, foi depois da vitória curta, mas justa, digamos assim, entre o Lille e o Losca. O azar, a chance ou até a sorte de cruzar o presidente do Lille, o Liberitão, que esteve presente para falar do jogo e talvez fazer uma pequena análise dos próximos meses e depois, no final, sou capaz de ter a reação do presidente do Lille.
Vamos ouvir então.
Ela tem sempre um gosto especial quando on gagne 10 contra 11 à l'extérieur, c'est sûr. On avait besoin d'enchaîner, on l'a dit, on avait besoin de faire une série. Et on en parlait avec Raphaël à l'instant, j'avais dit après le match de Strasbourg, on était dans une période difficile, qu'on serait là. Donc bravo au staff, à Bruno, aux joueurs d'avoir redressé. Je vous avais dit qu'on aurait des échanges en interne pour modifier ce que l'on doit modifier. Mais ce soir, c'est la victoire du caractère, la personnalité. Et on leur a dit en fait de nouveau qu'on a choisi ces hommes-là avant les joueurs qui ont beaucoup de qualité, parce que en termes de comportement, de valeur, correspondent à ce que l'on souhaite. Et on leur a redit qu'ils se rendent pas compte en fait de ce qu'ils sont capables de réaliser. Alors si tout le monde est à les bonnes attitudes, à les bons comportements et on se comporte en équipe. Donc ce soir, même si on a souffert, même si ça a été dur, Berquet nous a maintenu en vie. On est resté à 0-0 et on sait qu'avec la qualité qu'on a devant, avec ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui sont rentrés, on a toujours la capacité à être dangereux, à marquer. Donc voilà, c'est bien pour tout le monde. Ça nous fait poursuivre la dynamique, la série de victoires. Donc c'est quelque chose d'important. Donc voilà, c'est bien aussi de parfois gagner dans la souffrance, dans la difficulté.
Justement, votre gardien avait été un peu montré du doigt ces dernières semaines. Là, c'est, comme vous disiez avant le début de l'interview, c'est l'homme du match selon vous. Qu'est-ce qui fait que maintenant il retrouve la confiance et que voilà, il commet plus d'erreurs?
Non, moi j'aime pas sortir un joueur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous a maintenu en vie, parce que je pense que si on prend un but, probablement que le résultat il est inversé, mais on l'a dit, on gagne ensemble, on perd ensemble, on est unis, il y a des choses que l'on peut se dire quand on est entre nous et qu'ils doivent rester entre nous. Donc voilà, Berquet, je suis content pour lui parce qu'effectivement il a été l'un des artisans de cette victoire. Donc voilà, c'est très bien. Et après le match de Zagreb, on avait dit qu'on voulait enchaîner contre un adversaire qui a de grande qualité parce que ça faisait 5 matchs qu'ils étaient invaincus ici. C'est une bonne équipe, une belle équipe. Encore une fois, on a souffert. Donc voilà, bravo aux garçons. Il ne faut pas oublier, on s'aperçoit que les clubs qui jouent des matchs de compétition européenne dans la semaine sont en difficulté, parfois le week-end ou même souvent. Si on regarde même au niveau international, on voit le Bayern effectivement hier qui a souffert. Donc voilà, il faut des ressources. Ce groupe a beaucoup de ressources. On le dit depuis le début, on a un groupe qui a beaucoup de qualité, la quantité. Et donc l'esprit va être clé pour réaliser des grandes choses. Donc voilà, content pour Berquet, mais aussi content pour les autres. Et voilà, l'idée c'est de poursuivre, de continuer, de garder cette mentalité. Maintenant, bien récupéré. On a un très grand combat vendredi contre l'Olympique de Marseille qui sera le favori de cette rencontre. Donc on va les attendre, nous, le petit poussé au stade Pierre-Mauroy vendredi.
C'est le cadeau d'anniversaire dont vous espériez?
Je leur ai dit tout à l'heure, je vous remercie, c'était la première partie. J'espère qu'il y aura une deuxième partie vendredi soir maintenant.
Et juste une question, Olivier. Là, ce soir, la Ligue 1 a un nouveau leader.
Ouais.
C'est le RC Lens. Qu'est-ce que vous pensez justement de la saison du voisin et rival et qui se retrouve premier?
Si je vous disais que jusqu'à présent, ils ne font pas une belle saison, ce serait quand même assez particulier. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. C'est qu'on n'est plus au bout de 3 journées. Voilà, c'est qu'ils font une belle saison jusqu'à maintenant. Moi, j'avais dit après Strasbourg qu'on serait là à la fin. Et donc, le championnat ne s'arrête pas aujourd'hui. Il y a 34 journées, donc c'est un marathon en plus de la Coupe d'Europe. Donc, il faut de la constance, de la régularité, être en capacité à enchaîner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de gagner après, après le résultat de jeudi qui faisait suite à la victoire contre le PSG. Et dans le sport de haut niveau, je vous le répète à chaque fois, c'est toujours le match qui arrive qui est le plus important. Voilà. Et notre ADN, c'est toujours de se préparer pour gagner le match. Quel que soit l'adversaire, on veut toujours gagner. Et pour ça, effectivement, il y a des ingrédients. Et maintenant, vous les connaissez.
Vous l'avez dit, vous serez là à la fin, comme votre équipe, en fait, finalement, qui fait les meilleurs finishes d'Europe.
Écoutez, avant d'être là, je l'ai dit au micro de Canal+, jeudi soir, ils m'ont dit alors, vous pouvez être un des prétendants à la victoire finale en Europa League. Je leur ai dit, vous savez, la deuxième partie de saison, c'est autre chose. On doit être concentré sur maintenant. Et si on veut être bien placé en deuxième partie de saison et avoir des ambitions, prétendre à quelque chose, il faut gagner les matchs maintenant. Parce que c'est trop facile de parler de ce qui va se passer dans 4 mois, dans 5 mois. Ça peut paraître impensif, mais c'est maintenant. Et encore une fois, dans le sport de niveau, quel que soit le sport, si on oublie des fondamentaux, ben on va se mettre les pieds dans le tapis, que ce soit Marseille, que ce soit le PFC, que ce soit Auxerre ou Zagreb. Donc bravo aux garçons, bravo au staff. Gardons cette mentalité, cet état d'esprit. Et si on la garde, on pourra réaliser des très grandes choses.
Olivier, então, a falar então depois do jogo frente ao Havre, a vitória do Losca frente ao Havre. Pode jogar assim, ok, até os lusitanos. Depois dos lusitanos, joguei mal, perde, o que nós queremos.
Pois.
Mas queres uma resposta? Porque eu, por acaso, eu sei. Ele pensou, por enquanto, uma troca de SMS com o diretor esportivo Kevin Dias, e o Olivier Leitão disse que para ele não é um bom sorteio. Que ele está atento ao que se passa em Samor e ele sabe muito bem que vai encontrar uma boa equipa.
E muito provavelmente, há pouco estávamos a falar também com o Marco.
Eu, afinal, como falámos antes, aposto na equipa total, porque vai ser o último de 2025. Pois, depois têm para aí 2 semanas de férias, de descanso. E é o último esforço antes do Natal. Então eu vejo bem no ataque a Haraldsson, Félix Correia e Giroud.
Um campeão do mundo em
Chiron, Benjamin André no meio campo, os laterais com Thiago Santos, com Perrault, com guarda-redes Joser, também vai estar presente, o Boadi no meio campo.
E algum não, português para fazer a tradução ou não?
Não tens.
Do Lille.
O Correia vai ficar tudo maluco.
Certamente o Thiago Santos também poderá jogar. Se quer dizer, depende, ele teve uma lesão no joelho, não sei.
Sim,
se o sintético
pentos,
não, mas o sintético não sei se será complicado para o joelho dele.
Vamos ver. Por acaso o Giroud, o Giroud está habituado. Nos Estados Unidos há muitos sintéticos.
Sim, mas também não conseguiu marcar muitos golos lá.
Portanto, ainda bem.
Bom.
Mas não sei, o Luchan não é sintético?
Não, o Luchan não.
Vamos
o
lá então falar.
Que é o centro de treinos do Lille.
Vamos lá então mudar a página. Vamos agora falar um bocadinho de ciclismo na companhia do José Poeira. Já há muito tempo que o José Poeira não falou connosco aqui na Rádio Alfa. Falou connosco uma vez quando houve um mundial qualquer ou um europeu, já não me lembro.
E ainda por cima são todos os anos.
Exatamente. Sei que ele esteve na nossa companhia. José Poeira, muito boa noite. Obrigado por estar desse lado. Obrigado por estar na tribuna desportiva da Rádio Alfa. E já agora, parabéns por todo o seu trabalho que fez, que ajudou a fazer, grandes campeões. Ainda vi há pouco tempo uma homenagem do Nelson Oliveira.
Exatamente, uma grande homenagem.
O Rui Costa também.
O Rui Costa também. José Poeira, está tudo bem consigo?
Está. Foi saudável.
E o que é que se pode dizer depois de tantos anos, José Poeira? No futebol, diria, arrumou as botas aqui, arrumou a bicicleta ou não?
Sim, os sapatos de ciclismo e a bicicleta. Não, eu optei por sair, que numa altura que eu achei que era conveniente, mas já foram muitos anos, e portanto já foram quase 30 anos disto. Com quase 30 campeonatos do mundo e campeonatos na Europa, 7 Jogos Olímpicos, mais Jogos Olímpicos Europeus, mais o FOS, que é os Jogos Olímpicos da Juventude, de 17, 18 anos, de 15 a 6 anos, desculpe, também foram 7 a 8, mais dois Jogos do Mediterrâneo, e pronto, mais prova da Taça das Nações. Foram muitas, ganhamos algumas, e, entre outras provas. Pronto, e cheguei a uma altura que achei que era a melhor. Pronto, cheguei a este momento e achei que era a melhor altura para sair, bem, e pronto. E depois a vida segue com outras pessoas, e eu achei que não podia também, se calhar, andar a arrastar mais, e continuar assim nesta vida, que é uma vida um bocado complicada, passar o tempo fora, com viagens, com várias categorias, pronto, cheguei até cadetes, juniors de 23 e elites. Quatro categorias, agora tinha, ultimamente tinha juniors de 23 e elites, portanto, que é uma, portanto, andar com estas categorias todas. Se bem que os elites depois é casos mais pontuais, ou campeonato, num campeonato da Europa, ou se calhar Jogos Olímpicos, portanto, no ano olímpico. Mas, de qualquer das maneiras, isto também é um bocado pesado, mas eu gostava. E enquanto achei que devia fazer isto, dei o meu melhor, consegui fazer. Também tenho uma frase minha que é: de meninos fiz homens e de homens fiz campeões. Portanto, vi-os começar no ciclismo, portanto, quando eram miúdos, pequenos, ou seja, cadetes, júniores. Depois passaram para a fase de sub-23, elite, e depois fizeram uma carreira longa e deixaram já bastante veteranos, e alguns anos já deixaram correr há algum tempo. Outros estão a deixar agora, o meu pai do Reposta também deixou este ano, já com 39 anos, mas começaram comigo quando eram miúdos. Portanto, foi várias gerações de atletas, e pronto, e eu fico satisfeito por tudo consegui fazer. Pronto, eu acho que abri as portas ao ciclismo português em relação a ir para o estrangeiro, para o outro nível mais alto, que é consegui pôr corredores no Pro Tour, e foram vários. Portanto, e tivemos aqui uns anos que tínhamos realmente, ainda temos, uma série de corredores nas melhores equipas do mundo e a disputar provas, e agora está ainda outras gerações, que é o João Almeida, o Borgado, o Oliveira, nossa Oliveira continua. Pronto, mas pronto, acho que eu abri as portas para isso. Pronto, acho que era o meu trabalho e a minha função, estou contente por ter conseguido conseguir. E ter apoiado esta juventude e abrir as portas, porque por vezes, se ficarem cá, sempre no nosso calendário, portanto, é mais limitado, nunca conseguiu sobressair e mostrar ao mundo que tempo que está a corredores com nível. Portanto, foi mais ou menos isso.
Mas José, e agora? Quem vai fazer agora?
E agora? Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu também preciso fazer outras coisas, porque nunca quis, porque o ciclismo não me dava tempo de fazer mais nada. Portanto, a família foi não, quer dizer, não é posta de parte, mas fui desligada com isso. Nunca tive tempo para mais nada, e agora também quero ver se tenho tempo para fazer outras coisas que não foi possível fazer, por causa desta atividade tão intensa. E eu também quero ter um espaço para mim para fazer outras coisas, porque senão eu gosto do ciclismo, mas também não posso ter falado de ciclismo.
José, agora olhando para o... Já fiz um bocadinho um resumo de tudo o que trouxe para Portugal em termos de ciclismo, mas se eu lhe pedisse a melhor recordação, o melhor momento com a seleção portuguesa, foram muitos, mas se tivesse que escolher um momento, qual seria?
É assim, cada caso é um caso. Por exemplo, lembro-me de um que foi o que abriu a porta aos corredores portugueses para entrarem no estrangeiro, portanto, foi uma porta que se abriu e depois serviu para vários, que foi ganhar o ranking da Taça das Nações, que é várias corridas pelo mundo. Provas de um dia e provas por etapas, onde se inclui também a Volta à França do Futuro, o Giro da La Région, muitas outras corridas, algumas em França e no Canadá, em qualquer parte. E aquilo é um ranking. E nós, com 7 ou 8 corredores, mais ou menos, para correr 6 cada vez, e com países com grandes potências, como a França, como a Bélgica, como a Alemanha, como a Holanda, como a Itália, e também, em certos casos, Estados Unidos e Canadá e outros países. E também a Austrália, que tinha um lote de bons corredores, e nós conseguimos ganhar um ranking e com uma margem grande. Portanto, em todas as provas fizemos, o pior que fizemos foi na prova do Côte Picardie, portanto, na se chama aquela região do norte de França, de Normandia, fizemos quinto, pois o resto foi quartos, terceiros, primeiros, segundos, pronto, e daí ganhamos o ranking. Pronto. Isso abriu as portas aos portugueses e fez mostrar ao mundo que há também aqui talentos. Pronto. Agora, se falar do melhor momento, o melhor momento a gente percebe que ser campeão do mundo é um momento de excelência, é um momento muito alto, e ficou para a história. Pronto, agora foi a única vez que eu fui ser campeão do mundo de estrada. Também os Jogos Olímpicos de Atenas, como o Sérgio Paulinho ganhou a medalha de prata, foi a quinta medalha da história do olimpismo português. Portanto, isso são momentos, mas depois foram outros grandes momentos que se calhar não, a história não fala muito deles, mas a gente conseguiu coisas importantes, mas com outro sentido, vá. Mas pronto, podemos ver que ser campeão do mundo foi um momento de excelência e pôs Portugal pequenino, depois fez um Portugal grande neste momento.
José Poeira, e onde é que entra aí o ciclismo de pista? Não entra? Não entra?
O ciclismo de pista, pronto, nunca teve a ver comigo. Pronto, foi com outras. É da direção do Gabriel Mendes, mas, de qualquer das maneiras, temos que pôr aqui o ciclismo de pista. Estava a falar do ciclismo de estrada e aquilo que eu fiz. O ciclismo de pista tem pouco mais de 12 anos, 12, 13 anos, quando começou. Rapidamente se fez um bom trabalho e chegámos ao ponto de ter campeões da Europa, campeões do mundo também,
campeões olímpicos
e campeões olímpicos, que era esta que eu queria fechar. Portanto, isso é o escoamento máximo, mas pronto, quando podemos falar, falamos do ciclismo e não só a estrada, nem só a pista, nem só o BTT. Portanto, temos que fazer a modalidade do ciclismo num todo. Pronto, isto para dizer que, aliás, portanto, alguns deles que fazem pista, portanto, o Miguel Oliveira, o Miguel Oliveira, o Miguel Leitão, isso, por vezes vão comigo fazer provas de estrada, campeonatos de Europa, campeonatos do mundo e outras provas. Só que, pronto, no fundo, temos falado do geral do ciclismo.
Claro.
E também o Boitatinha também já teve um campeão da Europa, um campeão do mundo, de maratonas. Pronto, sendo um país pequeno, um país periférico, que é um país que estamos um bocado longe de tudo em relação ao centro da Europa, com mais despesas, com mais dificuldade, portanto, com o calendário aqui inferior ao calendário do centro da Europa, porque eles fazem poucos quilómetros e estão correndo todos juntos, a Bélgica, a França, a Itália, a Holanda e a Alemanha, isso, pronto, estamos sempre juntos. E nós temos que fazer uma deslocação de quase 2 mil quilómetros para estar com eles, pronto, não é assim tão fácil. Mas fomos sempre que foi possível e foi nessas provas que realmente mostrou que eles aprenderam e que se mostrou que também tínhamos corredores com nível. Depois, pronto, como disse bem, o ciclismo de pista desenvolveu-se há poucos anos desta parte e rapidamente chegámos a ter esse sucesso que é ter essas provas, campeonatos de Europa, campeonatos do mundo e campeões olímpicos. Portanto, sendo um país pequeno, mas tem sido feito um trabalho de excelência e conseguimos, tanto em várias vertentes do ciclismo, estar ao mais alto nível mundial com as melhores seleções do mundo. Pronto, é aquilo que os resultados dizem, portanto, não engano, mas tem sido um trabalho exaustivo. Só que, pronto, o ciclismo vai continuar com o seu trabalho e com os sucessos, e eu vou estar atento, vou estar a acompanhar, mas já não vou contar com a atividade de ser selecionador. Por muitos anos, e também foi muito gasto, e pronto, eu tenho esta opção, pronto, então ainda tenho que sair, e ainda sair numa altura própria do que estar a arrastar mais. Mas pronto, não tenho nada contra ninguém, nem mandou embora, não é nada disso. Foi uma opção minha e pronto, eu depois tive de transmitir às pessoas que tanto me apoiaram nestes anos todos passar a informação que isto ia acontecer, pronto, e a sensibilidade das pessoas perante a minha decisão, perante a minha notícia, tem sido agradável, tem sido, a gente tem partilhado e tem dado mensagens muito agradáveis, pronto, a vida é assim.
José, agora que sai da seleção, há 21 anos atrás, nos Jogos de Atenas, aquele segundo lugar fica com sabor a pouco, não se podia mais, podia haver outra tática, visto que foi um duelo entre o Betinho e o Sérgio Paulinho.
Portanto, eu acho que não sobra pouco, sobra muito. O Sérgio, naquela altura, era um corredor jovem, de 24 anos, corria aqui no pelotão português. Era praticamente desconhecido em relação ao profissionalismo internacional. Se bem que ele tinha sido a primeira medalha no Campeonato do Mundo, foi Sérgio Tenho, fez a terceira medalha de bronze no Campeonato do Mundo em Zolder, em 2002. Ele era sub-23. E essa foi a primeira medalha que veio do Portugal de estrada no Campeonato do Mundo. Depois, portanto, ele começou o seu percurso e com 24 anos, portanto, passaram dois, três anos, portanto, ele estava em Atenas a disputar a medalha as medalhas, a disputar o pódio, e pronto, como era um miúdo mais ou menos conhecido e atravessava um bom momento, e conseguiu chegar com o Betinho, e depois disputaram o sprint da chegada os dois, pronto, o Betinho naquela altura ganhava tudo, quase o que havia para ganhar, um pelotão, com quem fosse, que foi campeão do mundo, mais que uma vez, ganhava as classes quase todas, e é natural que ele, com o Sérgio, ou seu Sérgio na fuga, pudesse ganhar na mesma. Mas também foi bom para nós que o Sérgio tivesse ido com ele, e depois disputaram, portanto, o Betinho naquele momento, em pelotão, ganhava, portanto, era o que estava a acontecer nas curvas principais. Pronto, e chegaram os dois e sprintaram os dois, o Sérgio até saiu primeiro, e o Betinho foi mais rápido e ganhou. Mas para nós foi um momento muito alto, porque ser vice-campeão olímpico, e da forma como foi no tempo de Antena, porque eles andaram três voltas fugidos, os dois, pronto, num perímetro de 20 e tal quilómetros, foi um momento de excelência, e foi um momento grande, e foi também, porque o ciclismo é sempre na abertura é abrir os jogos, portanto, o primeiro dia de competição é logo o ciclismo, e é de manhã, acaba depois o som, meio da tarde, e então o primeiro dia de abertura dos jogos, ganhar logo uma medalha de prata, também foi importante para o país e para o Comitê Olímpico e para toda a gente. Esse também foi um grande momento.
Em relação ainda ao futuro, não do José Poeira, mas da seleção, é possível ainda acreditar que nos próximos anos, perto ou menos perto, tenhamos um campeão europeu ou um campeão do mundo, que seja também nas femininas ou nos masculinos, ou é complicado? Porque, por exemplo, a Eslovénia sabe que todos os anos mais ou menos terá a possibilidade de ganhar com o Pogacar. Mas Portugal, pode sonhar-se num futuro
não,
próximo?
Eu acho que, por exemplo, depende dos percursos, depende do ano, depende das competições que há antes, porque é assim, por exemplo, este ano o percurso até era bom para o João Almeida, mas ele tinha acabado a voltar à Espanha no dia 14, e depois logo tínhamos que seguir logo para o Ruanda, pronto, e ele também acabou a volta um bocado desgastado, porque estava a lutar pelo primeiro lugar, pronto, fez segundo, o primeiro lugar ainda estava em disputa, pronto, e foi um desgaste grande nos últimos 4, 5 dias da volta à Espanha, e o Vingarde ganhou, também chegou bastante desgastado, pronto, isso é mesmo assim. Pronto, e a gente optou, porque ele não acabou assim tão bem, dele não ir ao Mundial, depois fazer o Europeu. Mas acho que ainda estava um pouco a sentir um bocado esse esforço, depois também não corre bem. Mas isto para dizer o quê? Dependendo do calendário, portanto, o João Almeida tem todas as possibilidades de um percurso que seja favorável estar a discutir. Temos outro, um jovem, que é o António Morgado, já foi do vice-campeão do mundo, foi em Júniors em sub-23, portanto, na altura que ele foi campeão do mundo de Júniors na Austrália, eu disse, um dia vais ser campeão do mundo, portanto, um dia. Epá, agora é preciso crescer, ele tem essa veia, portanto, esse sentido, essa capacidade para provas de um dia. Ele ainda é jovem, ainda tem idade de sub-23, mas agora já tem cura nos elites. Pronto, e um dia pode acontecer que ele possa ser campeão do mundo também, pronto, ou disputar um campeonato do mundo. Depois temos outros jovens que estão agora a aparecer, estão a dar os seus passos nesse sentido, mas pronto, isto nunca se sabe. Portanto, depois aquilo, há alturas em que sai mais atletas com nível, outras vezes menos, mas Portugal teve sempre, de uns anos desta parte, teve sempre corredores com talento e com qualidade. Por exemplo, vamos falar ainda do momento, vá, ou seja, de um passado recente, que deixou de correr este ano, mas durante vários anos, com o Rui e com o Nelson, conseguimos estar na disputa dos 10 primeiros no contrarrelógio, e depois na prova em linha também estamos a disputar os 10 primeiros. Coisa que às vezes há países que conseguem estar na discussão dos 10 primeiros no contrarrelógio, mas já não estão na estrada. Ou se estão na estrada, não estão no contrarrelógio. Nós conseguimos estar a fazer isso nas duas vertentes. Ainda como aconteceu em Paris, portanto, o Nelson ainda faz um excelente contrarrelógio e faz diploma olímpico. Ele vai continuar, penso que mais de duas épocas. Mas depois, pronto, temos esses corredores mais jovens que têm essa qualidade. Depois depende do percurso e dos anos. Pronto, não, sabe que aquilo é preciso ter também um grande sentido de querer ganhar, como o Rui tinha, que estava dentro dele, estava essas qualidades, essa veia estava dentro dele, esse querer. Mas a qualidade, ele lutava sempre os 10 primeiros. Depois os anos são melhores, os anos são piores, depois já vejo, dependendo do percurso, dos adversários, mas o que é certo é que faz várias vezes dentro dos 10 primeiros e um ganhou. Pronto, e é isso que poderá acontecer com alguns dos que estão, que vão continuar a correr, estes nomes que eu falei, e que pode estar em disputa. Por exemplo, ano passado na Bélgica, na região de Flandres, o Rui Oliveira, que fez uma excelente prova e estava a chegar, chegou na frente, e quando estava a disputar o sprint, ele ia disputar mesmo as medalhas e saiu corrente, foi um arroz, já na reta da meta, portanto foi anulado, depois não teve que, já não conseguiu disputar a meta porque aquilo ficou mesmo danificado, portanto, saiu corrente. Portanto, se calhar, pronto, era mais um caso que a gente estava na disputa do campeonato da Europa, e se calhar agora estamos a falar dessa história, assim, olha, falamos do azar na reta da meta. Pronto. É assim.
José Poeira, vamos ter que... Ficaríamos aqui o resto da emissão a falar consigo, mas não podemos. Em todo caso, o senhor ciclismo de Portugal, muito obrigado por tudo aquilo que fez pelo desporto e sobretudo por ter estado também aqui connosco a partilhar algumas das suas memórias no ciclismo português. José Poeira, muito obrigado, muitas felicidades na sua nova vida.
Obrigado eu, e obrigado por ter lembrado também de partilhar este bocadinho convosco, que eu aceitei logo, e pronto, e é assim mesmo, pronto, obrigado. Olha, é parte a parte.
É isso. Muito obrigado, José Poeira. José Poeira, na nossa companhia, o senhor ciclismo português.
Aliás, a biografia de José Poeira foi publicada. Alguma coisa boa há de acontecer-me. Biografia de José Poeira, escrita por José Carlos Gomes.
Nós vamos voltar ao futebol dentro de alguns instantes.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Última parte da nossa emissão de hoje da Tribuna Desportiva. Já falámos do Mundial de Sub-17, já falámos do sorteio da Taça de França. Lembramos que o Lusitano de Zamor vai defrontar a equipa do Lille. Já falámos também de ciclismo com o senhor ciclismo nacional, José Poeira. Sim, Henrique, diz-me lá.
Não disseste um erro.
Disse.
Disseste que os Lusitanos vão enfrentar o Lille. Não, é o Lille que vai enfrentar os Lusitanos.
Sim, é isso.
Não é,
isso.
É igual.
É mais ou menos igual, mas não é igual.
Não, pronto, é igual.
O cheiro é quase igual e o outro não é diferente.
Não, então sim, vou-te beijar, não é quer dizer que vais-me beijar. Quer dizer...
E que rei de exemplo, é porque é isso. Vais-me pagar um café e eu vou-te pagar um café. Era melhor, se calhar, agora vais-me beijar. Mas que história é esta?
Hoje não apetece dar amor hoje, estás a ver?
Ok. Vamos dar amor também ao Carlos Diniz, ele já está na nossa companhia. É o professor Carlos Diniz, antigo selecionador de várias idades, sub-18, sub-19, sub-17, sub-15. Professor Carlos Diniz, muito boa noite, obrigado por estar desse lado. E bem-vindo à tribuna. Já há muitos anos que a gente não se vê. Vimos algumas vezes. Penso que o Carlos Diniz também veio aqui ao Torneio Internacional de Val-de-Marne, não veio?
Sim, mais que uma vez.
Exatamente. Foi treinador, se eu não estou em erro, do Cristiano Ronaldo, do Nelson Oliveira, David Simão, João Moutinho, André Almeida, Rodrigo Miranda, Miguel Veloso. Mas
acho
não...
que não acabávamos aí.
Sim, exatamente. A missão acaba de 20 minutos.
Professor, mas não foi campeão da Europa de 2003, pois não? De sub-17?
Foi, sim.
Ah, foi? Com o Márcio Sousa também, então.
Sim, exatamente.
Exatamente, ele esteve connosco. Professor, em todo caso, muito obrigado por estar desse lado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar um bocadinho connosco e para partilhar também as suas vivências, digamos assim, nestas camadas jovens de Portugal. Para já, pedi-lhe um pequeno comentário sobre aquilo que aconteceu na passada quinta-feira com o título mundial a cair para o lado de Portugal.
Olha, foi com toda a emoção que vi e acompanhei de longe, naturalmente, o que foi a participação nacional neste campeonato do mundo. Obviamente fiquei muito feliz por todos os participantes, obviamente também porque, no fundo, as vitórias nacionais também, de alguma maneira, são vitórias de todos nós, e isso muitas vezes não é bem compreendido, mas é dessa maneira que eu vejo. E em termos daquilo que se passou no campo, penso que houve muito mérito, naturalmente, dos nossos jogadores, da nossa equipa técnica comandada pelo Vino, que tiveram uma prestação brilhante, quase imaculada. Tivemos uma derrota com o Japão na primeira fase, mas que não deixou de... Também, por vezes, as derrotas são importantes em termos daquilo que é... o descobrir algumas coisas menos boas durante a competição e que puderam ser eventualmente corrigidas, e depois tivemos essa capacidade fantástica de chegar a uma final. Tivemos aquela pontinha de sorte fundamental para qualquer campeão, porque sem essa pontinha de sorte é difícil chegar lá, mas o que é facto é que, para além da pontinha de sorte, tivemos muita competência, muita qualidade, muita organização. Sei que foi um campeonato muito difícil em termos físicos para todos os jogadores, porque também sei que em termos de organização do treino, nunca teve na mão da equipa técnica nacional os horários. Acho que treinámos a horas completamente incríveis. O desgaste era muito, porque a umidade, o calor eram bastante, e o que é facto é que estes jovens conseguiram superar tudo isso e conseguiram realmente chegar à final, e fomos melhores, da minha perspectiva. Ali na parte final tivemos aquela também pontinha de sorte fundamental. Podíamos ter marcado mais na primeira parte, é um facto, mas julgo que foi com todo o mérito e com a grande capacidade coletiva, e diria que foi um feito quase impossíveis, não há na vida, nem no desporto. mas dificilmente poderá igualar ser a mesma equipa a ser campeão da Europa e depois conseguir ser campeão do mundo. Realmente é algo, é um feito incrível, acho, na minha perspectiva.
Falou disso, mas no fundo esta equipa, o que prevaleceu foi o facto de jogar em equipa. Eu digo isso porque depois do Campeonato da Europa, apesar de terem vencido esse Campeonato da Europa, não havia assim um nome que sobressaísse desta equipa. Nas outras gerações havia sempre um, dois, três nomes que já eram falados, que já jogavam nas equipas principais até de certos clubes. Esta equipa parece que valeu verdadeiramente por um todo e não por individualidades.
Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim, apesar de no Campeonato da Europa termos tido, pelo menos foi considerado pela UEFA, o Rafael Quintas foi considerado o melhor jogador, mas o que é facto é que em termos individuais não nos bateu na vista, digamos, aquele jogador que é o desequilibrador, que vai para cima dos adversários e consegue realmente fazer coisas claramente diferentes. Desta vez tivemos uma equipa que foi isso mesmo, foi a verdadeira equipa em que trabalhou sempre para o coletivo e de facto acabou por se destacar quem marcou mais golos, naturalmente isso é sempre importante. O Anísio foi nesse aspecto foi importante. Tivemos também e apareceu e foi considerado o melhor jogador, realmente um jogador com talento. O Mateus Mide, mas fundamentalmente foi o que sobressaiu mais, foi, e concordo com isso, foi muito mais o coletivo do que propriamente aquelas prestações individuais que todos ficamos na retina, mas foi muito mais o coletivo, sem dúvida.
E então o que esperar desta geração para o futuro? Muitas vezes das gerações anteriores não há assim tantos jogadores que conseguem chegar a grandes clubes e portanto têm essas individualidades. Aqui sem essas individualidades, e será que vão conseguir, conseguem o que será preciso para que eles apareçam?
Eu penso que sim. Eu penso que cada vez mais os jovens têm oportunidades distintas. Há uns anos atrás não havia praticamente equipas B, não havia equipa de esperanças de sub-23, e hoje em dia os patamares são diferentes e os jogadores vão tendo outro tipo de oportunidades, e acredito que vão ter, pelo menos alguns deles irão ter oportunidades a um nível superior. É sempre difícil perspectivar, e aliás é o mais difícil na minha termos a noção certa de quem vai chegar a um nível muito elevado. Mas acredito que temos jogadores que têm essa, vão ter essa possibilidade. Assim, eles trabalhem, não é? Porque, por vezes, os jovens pensam que já conquistaram tudo, e é bom que eles percebam que não conquistaram ainda, no fundo, nada em termos daquilo que é o futuro profissional deles. Mas em todos os setores acho que temos jogadores que podem muito bem aspirar a patamares mais elevados, e num futuro que pode ser relativamente próximo, alguns deles acredito que vão ter esse tipo de oportunidades, e depois vão ter que agarrá-las, não é? Quando elas surgirem vão ter que agarrá-las, porque felizmente os clubes já vão de alguma maneira tendo essa percepção de que Portugal, eu costumo dizer que Portugal é um país rico, não é? É um país rico porque muitas vezes abdica dos jogadores que têm mais potencial e importa muitos jogadores, e às vezes temos essa incapacidade de dar a possibilidade a alguns jogadores poderem realmente exprimir o seu valor. Mas nos últimos tempos acho que temos invertido de alguma maneira alguma coisa sobre isso, e temos melhorado nesse aspecto e temos dado a oportunidade. Isso não vejamos, não é? Porque o Kenda já está a jogar um nível muito elevado e ainda é júnior, não é? O Rodrigo Mora, a mesma coisa, ainda é júnior e já está a um nível bem elevado. O Simões no Sporting também a mesma coisa, ainda é júnior e está cada vez a sobressair mais. Por isso, digamos, e vamos ter esperança que os treinadores, os clubes e a organização do futebol português vai dar espaço e vai dar possibilidades aos jogadores de poderem evoluir e terem a oportunidade de chegarem a patamares mais elevados.
Oh, professor, desde a sua altura até agora, tem sentido, a evolução tem sido feita onde? Do ponto de vista, sei lá, da informática, porque a qualidade sempre esteve no jogador português, o português sempre foi um jogador bom, não é?
Sim, sempre tivemos jogadores com talento, isso é indiscutível, não é? Somos um país pequeno, mas em que o talento vai aparecendo, não só no futebol, não é? Não só no futebol, mas temos talento também no futebol. Mas acho que a organização do futebol português melhorou substancialmente. Mas é preciso sempre refletir para tentar melhorar, porque os quadros competitivos melhoraram, a própria evolução dos jogadores em termos daquilo que são os vários patamares, e como eu já referi há pouco, também melhorou. As condições dos clubes melhoraram substancialmente, a informação dos treinadores também, porque cada vez temos melhores treinadores, não tenho a menor dúvida. E obviamente tudo isso junto dá um produto com toda a certeza melhor, mas nunca podemos viver à sombra dos êxitos, temos sempre que ter a capacidade de reflexão suficiente para podermos continuar a melhorar a vários níveis. E de facto a Federação tem feito por isso, na minha perspectiva, a anterior direção fez muito por isso, lançou algo muito importante que é o processo de certificação dos clubes, em que em termos organizativos os clubes nesse processo de certificação melhoraram substancialmente a sua forma de estar e a implementação de metodologia, de condições de trabalho, da área médica, inclusive das instalações, tudo isso melhoraram. Acredito que esta direção vai continuar com esse processo e tentar melhorar esse processo, porque é dos melhores processos que, na minha perspectiva, existem em termos da melhoria do futebol português. E depois, como disse anteriormente, os quadros competitivos são decisivos também para cada vez serem mais competitivos, isso também é muito importante, e as condições que os jogadores vão cada vez tendo, porque a equipa técnica nacional hoje em dia já é rodeada de uma série de elementos que ajudam cada vez mais os jogadores, e isso também não deixa de não ser significativo.
Oh, professor, do ponto de vista pessoal, o jogador que lhe encheu mais o olho foi o Cristiano Ronaldo?
É assim, eu tive o privilégio de ter sido o primeiro treinador do Cristiano Ronaldo nas seleções nacionais, e é bom, da verdade, eu diria que naquela altura eu não tive a percepção daquilo que poderia acontecer em termos individuais do Cristiano, não é? Não. O que ele fez e o que ele continua a fazer é algo que realmente ultrapassa aquilo que nós podíamos, de alguma maneira, prever, não é? Porque ele conseguiu atingir realmente patamares inacreditáveis e consegue, ainda já com 40 anos, ser um jogador ainda a evoluir a um nível tão, tão elevado, e realmente isso é algo importante. Acontece uma vez em várias gerações, não é? É difícil aparecer outro Cristiano Ronaldo assim tão rapidamente, acredito, mas que foi e continua a ser um homem marcante no desporto nacional e naquilo que é a evolução até do próprio jogo continua a ser um motivador, digamos, dos jovens para a prática desportiva, e nomeadamente para o futebol, não é?
Portugal, campeão do mundo sub-20, campeão do mundo sub-17, em 2026 acho que há um pequeno campeonato do mundo sénior por aí em três países. É desta vez?
Não tenho a certeza, é difícil fazer futurologia, naturalmente, porque há sempre muitos candidatos e há sempre seleções muito fortes, não é? Acredito que Portugal está num lote restrito de seleções que têm, aspira a ser campeão mundial. Nunca fomos, não é fácil, temos uma geração muito, muito boa de facto, e que com soluções várias para aquilo que é o processo de jogo, e assim, se as condições se reunirem, acho que temos possibilidade. Diria que não somos os candidatos mais fortes, mas que temos podemos espreitar bem, porque temos talento e qualidade para chegar lá. O futebol é difícil de prever as coisas, não é? Mas que temos uma geração em que realmente já tem muita experiência, já joga um nível internacional muito alto e que nos pode dar essa alegria, quem sabe, esperemos que sim, era muito bom que isso acontecesse.
Ok, professor, eu sei que os selecionadores, que os treinadores não gostam de falar disso, mas é a melhor geração de sempre ou não?
Talvez. É difícil compararmos porque os momentos são diferentes. Em 2004 tínhamos uma geração incrível também, não é? Com o Luís Figo, o Rui Costa, o
Deco. Tudo para ganhar.
E tivemos quase tudo para ganhar e depois na final, infelizmente, uma final que eu tive a oportunidade também de ver ao vivo, não conseguimos. Foi pena, de facto, mas provavelmente quando ninguém esperava ganhámos, não é? Ganhámos em casa
maravilha.
Da França. Foi fantástico, não é? Foi
maravilhoso.
Para todos vós que vivem em França, então foi algo assim extraordinário. Para nós foi fantástico, não é? Como portugueses, mas quem vive aí acredito que ainda viveu de uma forma mais intensa e foi fantástico. Mas obviamente que a geração que temos hoje é muito boa porque tem uma experiência internacional e que os nossos jogadores jogam nos melhores clubes do mundo, diria, não é? Porque temos jogadores do PSG, no City, no Liverpool, enfim, por aí, temos gente em todo lado, no Chelsea, em Itália também, a grande nível, por isso, a experiência não nos falta, talento temos, e vamos ver se conseguimos que depois tudo isso se reúna no Bom Porto, mas acho que é uma geração, não, é difícil determinar se é a melhor ou não, mas que realmente é uma das melhores, isso não tenho a menor dúvida.
Professor, eu raramente teria tido esta oportunidade de fazer um tipo de pergunta assim, mas quando falou de Portugal no Mundial 2026, disse que talvez não era a grande favorita, mas neste momento, quem está à frente de Portugal?
É assim, na Europa há grandes seleções, não é?
Temos sempre, mas quem ganhou a Liga das Nações foi Portugal.
É verdade. Isso é indiscutível. Quanto a factos, não há argumentos, não é? Mas cada jogo é um jogo diferente, não é? E o potencial da Alemanha, da Espanha, não é? Porque é um adversário também incrível. A França e a Inglaterra são adversários também muito fortes e temos sempre que contar com o Brasil e uma Argentina, não é? Por isso, as coisas não são fáceis, não sei o que é que está... Nós estamos, salvo erro, no top 5, 6, salvo erro agora, no top mundial, a nível da classificação da FIFA. Mas obviamente que temos capacidade de defrontar qualquer equipa, não é? Isso aí não tenho a menor dúvida. Mas fica a minha dúvida é se somos realmente os principais favoritos ou não. É? Depende sempre muito do momento, depende das condições que da altura, não é? Porque há tanta nuance que pode determinar quem é ou não o vencedor. Depende do sorteio, depende daquilo que formos apanhando pelo caminho, depende de tanta coisa, não é? Mas o que é facto é que somos uns dos melhores, isso eu não tenho dúvida. Mas na minha perspectiva não somos os principais favoritos, porque e talvez tirando até essa carga, não é, de sermos os grandes favoritos, às vezes é melhor, digo eu, fica mais fácil.
É isso. Professor, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui uns estes momentinhos na nossa companhia, aqui na Tribuna Desportiva, foi com muito gosto que tivemos aqui connosco. Muito obrigado e felicidades para si, claro.
Muito obrigado.
E viva o futebol, claro. Obrigado.
Exatamente. E viva Portugal.
É, sem dúvida. Obrigado, professor Carlos Diniz, na nossa companhia, no fecho desta emissão da Tribuna Desportiva. Estamos mesmo de saída.
Mas sexta-feira o que eu queria completar é que há o sorteio do Mundial.
Também
na sexta-feira. Já vamos saber, já poderemos perguntar ao professor Carlos Diniz o que acha do grupo de Portugal. Vai ser um grande dia de sorteio do Mundial, de Benfica Sporting, de Lille Marseille e também da atribuição do Velho d'Or, o Barão de Domes. Sim, já votei.
Podes na dizer sexta-feira. Aqui já em primeira mão ou não? Ainda não podes divulgar?
Nem sei, agora com uma bola de ouro. Não, só se sabe no dia. Mas já há alguns indícios para do lado dos masculinos quem vai ganhar.
Pois, exato. Também
João Almeida.
João Almeida vai ficar nos três primeiros? Não.
Depende, não depende dele?
Provavelmente não.
Depende dos outros?
Não, o Marco diz que não. Estamos dois minutos do final, vá lá, Benfica Sporting. Sporting está melhor, Marco?
Pelos vistos, sim. É verdade que recentemente houve-se a vitória 2-0 frente ao Ajax, que e pode relançar um bocadinho.
Marco, e o Porto é que pode ficar a rir no fim desta jornada, se ganhar o seu jogo também, claro.
Sim, eu acho que até o Porto estaria feliz é se o Sporting perder, porque assim estão os 2-6. Agora ter o Sporting a 3 e o Benfica a 9, quer dizer que o Benfica fica um pouco arredado da competição, mas o Sporting só está ali a 3 pontos, é só vencer no jogo de volta, porque o Sporting perdeu contra o Porto, é só vencer o jogo de volta contra o Porto e já poderão estar novamente à frente. Então acho que o melhor resultado para o Porto ou é um empate e os dois perdem pontos, ou então ganha o Benfica para estarem os 2-6.
Exatamente, seria uma boa opção para o Francesco Farioli, mas para isso também é preciso vencer o seu encontro, Porto que teve bastantes dificuldades ontem com o Estoril Praia. Henrique, só para fechar, um minutinho, 30 segundos, Lusitanos Lille no dia...
Isto ainda não sabemos, depende da televisão.
Exato.
Por isso,
tens a certeza de ter a televisão?
Sim, sim, o Beans Pó vai estar. Por isso, logo veremos. Bem, bom, tudo dia que vamos passar
então,
a televisão.
Então, diz-nos ao próximo jogo, Lusitanos.
Próximo jogo dos Lusitanos é no sábado, não é no Estádio Chéon, é frente ao Gol FC, no Estádio de
Victory.
Exatamente, contra o Oeste. Gol Associação. E depois o próximo jogo em casa vai ser daqui duas semanas, frente ao Rousse FC, e aí também as pessoas já podem aproveitar para vir e não está de chão antes
Muito bem.
Jogo da taça.
Obrigado meninos, até para a semana então.
Tchau.
Fica por aqui mais uma edição da Tribuna, gostamos muito de estar consigo, já sabe, o podcast estará disponível a partir de amanhã.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.